É, vamos ter uma palavra de oração e clamar mesmo que o Senhor lave nossa mente, nosso coração e realmente nos instrua. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade. Somos inspirados pela tua fidelidade, somos guardados, ó Deus, pela tua misericórdia, alimentados pela tua bondade. O Senhor coloca a tua fidelidade adiante de nós para iluminar o nosso caminho, nos inspirar, enquanto somos seguidos de misericórdia e bondade, sustentados, guardados, alimentados, encorajados em todo o tempo. Ó Pai, nós não caminhamos como quem não sabe para onde vai, porque a tua fidelidade está adiante de nós e não andamos ansiosos de coisa alguma, porque atrás de nós vem a tua misericórdia e a tua bondade que nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Que haja mesmo consolo, graça, virtude, ânimo, esperança e que mais uma vez essa mesa de comunhão seja mesa de fortalecimento e transformação, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Eu vou suspender aqui brevemente os comentários, depois a gente vai voltando devagar aí. Pronto. Nós estamos compartilhando, né, à luz do princípio que a gente repartiu domingo, que foi o princípio de cultivar e guardar, sempre lembrando que quando a gente compartilhou sobre esse princípio, às vezes nós estamos mais ocupados em definir métodos, estratégias, estruturas, almejar resultados. Muita gente confunde alvo com propósito. Então, uma coisa é você estabelecer alvo, meta, outra coisa é você ter consciência do propósito. Então, a palavra de Deus diz que a gente vai correr com perseverança a carreira que nos foi apresentada, proposta. Então, Deus estabeleceu para nós um alvo, nem colocou diante de nós uma meta, senão seria uma coisa incerta. A gente estaria correndo como coisa incerta. Deus nos gerou para um propósito. Então, nós somos o cumprimento daquilo que ele estabeleceu como princípio. Então, nós só estamos vivendo o processo que vai culminar na plenitude daquilo a partir do que nós fomos gerados, a partir de quem nós fomos gerados. Então, ansiedade zero. O tempo que a gente devia estar gastando com ansiedade, a gente tinha que estar gastando em conhecimento, em aprendizado, em atenção, em submissão aos processos de Deus para alcançar o propósito. Muita gente às vezes está frustrada porque não alcançou uma meta, não atingiu um alvo, e na verdade você poderia estar aprendendo aquilo que Deus quer ensinar nos processos para que a gente fosse gente plena e completa. Amém? Nenhum dos planos de Deus será frustrado. Só existe um jeito da gente não alcançar o propósito, é rebeldia, não é nem incompetência. Tem gente que acha que a incompetência dele é que está atrapalhando. Na verdade, a própria presunção da incompetência atrapalhar já é arrogância. Arrogância de achar que a minha incompetência seria capaz de impedir que um propósito de Deus se realizasse. É muita presunção. É muita presunção achar que Deus não daria conta de uma fragilidade nossa. Isso é uma forma dissimulada de ser arrogante. Então, isso é rebeldia. Se eu realmente acreditasse que eu tenho uma fragilidade, eu colocaria essa fragilidade em submissão ao propósito, estava tudo resolvido. Amém? Então, nenhum dos planos de Deus a nosso respeito pode ser frustrado. Pode ser rejeitado, mas frustrado não. Amém? E aí, a gente está compartilhando sobre isso, e ao guardar, a gente vai entender. Então, é guardar, guardar no sentido de dar atenção. Guardar no sentido se submeter, guardar no sentido de ter plena consciência e compromisso com a virtude revelada no processo de Deus. Então aí a gente falou sobre a identidade, ter sensibilidade para a identidade. Cada pessoa vai gerar, segundo as características próprias da sua identidade, essa massificação, essa padronização, essa forma como a gente foi rotulando, etiquetando. Há um tempo atrás, eu acho que já tem lá, foi lá no início da pandemia, a gente compartilhou algo aqui, e se você procurar lá, deve estar achar lá, né? O homem substituiu casas de pedras por casa de tijolos. Então, nós somos casa de pedra. Pedra, edifício vivo, edificado. Isso quer dizer o seguinte, que tamanhos diferentes, formas diferentes, lapidadas por Deus. O que foi Babilônia? Babilônia foi a primeira vez que o homem deixou de usar pedra para usar tijolos. Então, a construção babilônica, a construção humana, a presunção humana, uma das primeiras coisas que a presunção humana faz é padronizar. Estabelecer um padrão, um formato. Essa formatação, a igreja tem sofrido a formatação. E por que da formatação? Porque ela acelera. Então ela acelera resultados. E às vezes nós não queremos a velocidade própria do processo, porque nós queremos acelerar resultados. E aí, em vez de ficar procurando peças que se encaixam, pedras que se encaixam, a gente prefere padronizar, porque quando um tijolo não dá certo, você substitui para o outro facilmente. Olha aí, Maldão. Graças a Deus. Outra coisa que a gente compartilhou, então, foi a identidade, a natureza e o tempo. Cada semente tem o seu tempo próprio. Vai cumprir, né, um ritmo, e às vezes a gente está imprimindo as pessoas essa pressão de achar que tudo tem que dar de um jeito, ao mesmo tempo e da mesma forma. Amém? Então é sobre essas coisas que a gente vem compartilhando, discernindo isso. E hoje a gente quer compartilhar algo que está lá em João, no capítulo 15, né, quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, toda vara que em mim não dá fruto, ele atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dado. Estai em mim e eu em vocês, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverem em mim. Amém? Graças a Deus. Eu sou a videira, vocês as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e eles vão colher e lançar no fogo. Amém. O que a gente quer compartilhar aqui hoje? É sobre o fato de que a gente compartilhou ontem sobre integridade, né? A semente cheia, o grão cheio e não xoxo. Então nós falamos sobre identidade, a gente falou ontem sobre integridade e a gente falou também sobre o tempo, né, de cada um. E hoje a gente quer compartilhar sobre o fato de que nem tudo aquilo que vai ser produzido, gerado no processo, será aproveitável. Ó, já começou o ensaio lá, então esse som aí agora incorpora na live como som ambiente. E você segura essa onda aí também. O pessoal tá passando som e nada mais local. Não, tá tudo certo, não vai diminuir não, pode ficar tranquila. Não, não é possível que a espiritualidade nossa não aguente um som desse, né? Tem que aguentar. A gente não é tão suscetível assim, não. Senão não dava para meditar na guerra, né? Com bomba, com tudo acontecendo. Enfim, o que a gente quer repartir no processo de guardar é guardar também o nosso coração, guardar o entendimento, a sensibilidade, perceber que tudo que de mim é oferecido é aproveitado, mas nem todo aquele que se aproveita de mim vai produzir um bom resultado. Então eu tenho que ter certeza da entrega e não a garantia do resultado na vida do outro. E tem muita gente sofrendo, tem muita gente perturbada, tem muita gente querendo controlar aquilo que não tem controle. Quando Jesus diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e quem não dá fruto, meu pai corta, todos aqueles ramos ali saíram da mesma semente, saíram dele. Então, o ramo que não deu fruto, a folha que secou, aquilo que virou galho, aquilo que virou lenha, saiu dele também. Então não é que o simples fato de alguém estar recebendo o benefício de Jesus quer dizer que ele está vivendo a identidade com Cristo. Então é muito fácil alguém ter a experiência com Jesus benefício, mas não ter a vivência de Cristo natureza. Então eu estou ali no ambiente, eu estou desfrutando, eu estou vivenciando tudo, eu estou sendo afetado de alguma forma, mas eu não estou dando resposta, eu não estou assumindo a responsabilidade, eu não estou correspondendo. Você percebe que tudo vem da mesma origem. Resposta, responsabilidade, correspondência. Então, como é que eu correspondo? Como é que eu respondo à operação de Cristo na minha vida? Eu respondo à operação de Cristo na minha vida sendo correspondente à natureza dele, assumindo a responsabilidade de frutificar segundo a sua natureza. Nem todo mundo que recebe o dom, o benefício, a presença, a cura, o milagre, vai corresponder, porque muitos não vão responder de forma correspondente, assumindo a responsabilidade do processo, porque querem apenas desfrutar o benefício. A mesma coisa vai ser com a gente. Por melhor que você faça, por melhor que seja a sua entrega, você tem que ter a sensibilidade de saber que nem tudo aquilo que de nós se aproveitou, será aproveitado. E se a gente não tiver esse desprendimento e essa sensibilidade de perceber, para dar atenção àquilo que de fato corresponde, nós vamos ficar lamentando algumas coisas que na verdade nada mais são do que palha e lenha de fogueira. Algumas coisas vão participar do processo, vão participar do ambiente, vão viver, vão se alimentar das mesmas coisas, mas no fim vai ser lenha, vai ser palha. E a gente, por mais que a gente se angustie, por mais que Jesus está trazendo uma mensagem de angústia e não de indiferença, ele está deixando claro que isso vai acontecer. Alguns ramos, mesmo estando, não são, mesmo estando, não comungam. E eu percebo que muitas vezes as pessoas que se equivocaram nos processos e estão muito apegadas aos métodos, querem manter tudo, querem controlar tudo, querem às vezes ter um índice de aproveitamento que não está previsto. Eu vou citar uma coisa que a gente compartilhou numa outra live aqui, que é o seguinte: o reino de Deus é como um homem que saiu a semear. A mesma semente, a mesma semente, a mesma qualidade, o mesmo germen, os mesmos valores. Caiu na beira do caminho, caiu na pedra, caiu no meio dos espinhos e o outro caiu em terra fértil. Índice de aproveitamento, 25%. Índice de produtividade, 100, 30 e 60%. Ou seja, aonde caiu e houve correspondência, houve produtividade. Apesar de ter tido um índice de aproveitamento de 25%. Então eu preciso entender que eu tenho que entregar tudo para que eu tenha produtividade 100%. Ainda que o índice de aproveitamento por parte das pessoas não seja de 100%. E eu estou compartilhando isso porque muita gente, por conta do índice de aproveitamento, começa a comprometer a sua entrega. E quando eu comprometo a minha entrega, eu vou reduzir o meu índice de produtividade. Então tem gente comprometendo o seu índice de produtividade porque ficou ressentido com o índice de aproveitamento por parte das pessoas que receberam o que ele estava entregando. Então, ressentimento zero. Amargura zero. Ansiedade zero. Façamos a nossa, guardemos o nosso coração. De tudo que eu tiver que guardar no processo, eu tenho que guardar o meu coração para que a minha entrega seja plena. Para que em qualquer ambiente, mesmo sabendo que às vezes a pessoa não vai aproveitar aquilo de maneira própria, eu tenho que entregar para ela o que pode ser perfeitamente aproveitado. Então, da parte da nossa entrega, tudo se aproveita. Ainda que alguns estejam se aproveitando da nossa entrega. Vou repetir. da parte da nossa entrega, tudo se aproveita. Ainda que alguns estejam se aproveitando da nossa entrega. Então, não comprometa a sua entrega só porque algumas pessoas estão se aproveitando daquilo que você entrega. Elas vão dar contas disso. Elas vão responder a Deus por isso, e não a nós. O agricultor é o nosso pai. Não somos nós que cortamos, não somos nós que queimamos, não somos nós que dizemos quem está correspondendo ou não. O próprio Jesus diz: meu pai é o agricultor. Quem corta é ele, quem amontou é ele, e quem vai dizer o que queima e o que não queima é ele. E da nossa parte, nós entregamos tudo o que é para ser entregue, de todo o coração, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Amém. Guarde o seu coração na entrega. Entregue tudo o que Deus colocou no seu coração para entregar. Não negocie. Deixa mesmo o rio de Deus fluir sem contenção. Aquilo que Deus colocou no nosso coração é para ser entregue, repartido espontaneamente. Eu não vou colocar um regulador nisso. Eu não vou medir a minha entrega a partir do interesse e do compromisso das pessoas. Quantas vezes as pessoas dizem: ah, mas você não está vendo? Ah, o pessoal está usando isso mal. Ah, mas alguém vai fazer isso. Alguém vai se aproveitar do que você está fazendo. Alguém vai usar isso para outra finalidade. E cada um vai dar conta disso a Deus. Porque eu tenho que dar contas a Deus da semente que Ele colocou no nosso coração para ser entregue, para ser depositada. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, guardamos a identidade, guardamos o ritmo, o tempo, a propriedade e guardamos a integridade. E agora guardamos o nosso compromisso, o nosso empenho e a nossa disposição de continuar entregando tudo que Deus colocou no nosso coração para ser entregue, tá bom? Uma boa noite para todos. E se você está aí acompanhando a gente e quiser correr, ainda tem lugar aqui para você participar conosco hoje, amanhã e depois desse encontro maravilhoso aqui, céu na terra, aqui em Brasília. E se não der tempo para chegar hoje, chega amanhã. E muitos amigos queridos vão estar aqui repartindo virtude, tá bom? Um forte abraço, fica na paz. E até amanhã, se Deus quiser, em nome de Cristo Jesus.